Olá pessoal, começamos agora mais uma reunião de pauta, nosso encontro das segundas-feiras da equipe de República em Curitiba, em Brasília, e no qual nós discutimos os principais assuntos da política nacional que vão transcorrer aí ao longo desta semana, que começa aqui nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, também começo de mês, né? Com várias notícias quentes lá em Brasília. A gente tem o processo de manutenção ou não do senador Aécio Neves no mandato, né? Ele foi afastado na semana passada pelo Supremo Tribunal Federal, temos a denúncia contra o Temer. Mas vamos tratar de um outro assunto que é internacional e nacional ao mesmo tempo, né, Fernando? Nesse fim de semana houve uma votação na Espanha, na Catalunha mais precisamente, né, que tratou da independência da Catalunha em relação ao restante do Reino da Espanha. Fernando, isso animou alguns separatistas aqui no Brasil e no dia 7 de outubro nós teremos um plebiscito local no sul do país para tratar de uma possível independência do Sul, né, Fernando? Isso não tem validade legal nenhuma, né? Mas deixou o pessoal bastante animado nas redes sociais, né?
Sim, André. O movimento Sul é Meu País, ele já tem mais de 20 anos aí, enfim, tentando a independência dos três estados do Sul. E marcou aí para o próximo sábado, dia 7, um plebiscito, que é um plebiscito informal, que acaba virando mais uma manifestação aí de uma intenção de separação do sul do país do restante do Brasil. E esse plebiscito, óbvio, ele não tem valor legal, mas o movimento já fez, há um ano atrás, em outubro de 2016, um outro plebiscito, enfim, que coletou assinaturas, quem era a favor, e na ocasião foram cerca de 600 mil eleitores nos três estados do sul, que é um número bastante expressivo, e que cerca de 90%, também um resultado parecido com a Catalunha, disse que gostaria de separar o sul do país do restante. Só que ficou bem distante da meta, eles queriam chegar aí a 1 milhão naquela ocasião de eleitores participando, que seria também um número pequeno em relação ao sul, que dá 5% do eleitorado do sul. Ou seja, aqui no sul o movimento ele tem assim, um tamanho considerável, mas ele não tem toda essa força, por exemplo, que existe na Catalunha. Mas como o movimento lá fez um grande alarde internacional, eles se animaram nas redes sociais. O movimento da Catalunha, nas redes sociais do Sul do Meu País, o movimento da Catalunha é citado como exemplo de separatismo e animou esses movimentos que não são só no sul do país. André, você sabe que existem vários outros estados do Brasil e regiões querendo se separar, né?
Acho que o mais interessante, né, Fernando? O Fernando fez há algum tempo já uma reportagem mostrando como agiam esses grupos separatistas dentro do Brasil, principalmente suas comunidades dentro do Facebook, né? E acho que talvez o mais curioso, todo mundo quer se separar do Brasil, inclusive Brasília, né? Brasília também não quer mais viver com essa corrupção aí dos outros estados, né, Fernando?
Esse talvez seja o caso mais curioso mesmo, porque existe o movimento Candango Brasília Independente, que é um movimento, não é tão expressivo, mas tem seus seguidores no Facebook, e eles querem, o slogan dele é por uma Brasília livre da corrupção do resto do Brasil. E qual que é o argumento? Que os políticos corruptos que estão em Brasília, eles são de outros estados. Obviamente existe corrupção também entre políticos de Brasília, mas o grosso dos políticos que estão em Brasília, de fato, eles são de outros estados. E o movimento tem umas propostas bastante originais, assim, como é que Brasília iria sobreviver? Eles dizem que Brasília viraria um grande paraíso fiscal, tentaria atrair offshores, que são aquelas empresas que funcionam geralmente em paraísos fiscais e que eventualmente acabam sendo usadas para corrupção, né? É um paradoxo aí essa parte do movimento. Mas não é só também Brasília, vários outros. Existe o movimento Nordeste Independente, o Rio Meu País, um movimento por São Paulo Independente. Eles são pontuais, alguns são relativamente grandes. Por exemplo, o Sul é Meu País tem cerca de 120 mil seguidores no Facebook. O Rio é Meu País é o segundo, tem 55 mil seguidores. Depois, um dos movimentos, são três em São Paulo, um dos movimentos de São Paulo tem 40 mil. Não são números expressivos. Esses movimentos também não têm representantes em Brasília, ou seja, no Congresso, porque para eventualmente uma independência, a Constituição proíbe, que o Brasil diz que o Brasil é uma união indissolúvel, ou seja, não pode haver, como na Catalunha a Constituição espanhola também diz, não pode haver a independência, mas eles querem que o movimento, esses movimentos, eles estão unidos para tentar mudar a Constituição do Brasil e permitir que os povos possam ser, se cada estado e cada ou região possa decidir se quer fazer ou não parte do Brasil. Mas, de qualquer forma, não há nenhum deputado, não há nenhum representante desses movimentos em Brasília. Eles, por enquanto, eles são um movimento mais de redes sociais, fazem um certo alarde, ganham apoio da população, que acaba ficando indignada, e muitas vezes com a corrupção e com o que se diz assim, qual é o grande argumento deles? Que os estados mandam muito dinheiro para Brasília e não recebem nada em troca. Só que tem um outro lado, e os analistas dizem, mas quando eles falam isso, eles não consideram que a União, enfim, o Brasil inteiro, é como se fosse um grande mercado comum, como a União Europeia, que não há imposto entre a circulação de mercadorias, e esse é o benefício que se tem com uma união aduaneira, que se chama, né, com um grande país em que você circula livremente entre os estados, que as mercadorias circulam livremente entre os estados. Então, se houvesse aí uma independência, digamos que o Sul virasse independente, para mandar um país um produto ou importar, teria que importar um produto, teoricamente haveria uma taxa de exportação e uma taxa de importação. Os produtos provavelmente ficariam mais caros.
Curioso que o pessoal que está nos assistindo vai se manifestando também aí sobre essas questões de separatismo, né? Então, a gente falava de Brasília, o Haroldo Seolato escreveu, voto sim, chega de Brasília. Né? Essa é uma percepção comum das pessoas justamente, né? Querem se livrar de Brasília. Ao mesmo tempo, lá em Brasília tem um movimento querendo se livrar do resto do país, do resto da corrupção, digamos assim, da corrupção dos outros estados. Né? E aí o Valdir Moraes, mais adiante, também comentou, falou assim, olha, faça a separação e a corrupção vai continuar do mesmo jeito. Quer dizer, na opinião dele, não adianta separar do país, que isso não é a solução para os problemas que a gente tem como a corrupção, por exemplo.
Fernando, eu acho que de fato é um pouco disso, porque se a gente for considerar aí uma questão que é importante, veja, será que os estados, independentemente da sua gestão estadual, e os governadores têm uma gestão que é tão isenta de corrupção assim, e lembrando, os governadores são eleitos pelas comunidades locais, pelos estados, né, pelos eleitores do estado. Será que os estados são tão assim melhores do que a União para dizer que uma separação vai acabar com a corrupção? É uma pergunta que se faz aí para quem defende o movimento separatista. Tem vários governadores, muitos deles, envolvidos em casos de corrupção, tanto quanto os políticos de Brasília.
Pois é, se a gente for pegar pelo Sul, né, Fernando? Questão de gestão mesmo, Rio Grande do Sul, um dos estados de maior dificuldade no país, né? Comparável aí só ao Rio de Janeiro, a situação caótica das contas do Rio Grande do Sul. A gente tem também governadores de estados do Sul mencionados na Lava Jato, mencionados nas relações da JBS. Não é tão simples assim, né, se livrar da corrupção e nem da má gestão. A gente está falando sobre Brasília e tal. A Bruna Borges está lá em Brasília e a gente estava conversando um pouquinho antes do programa aqui sobre o Sulito, né, o grande mascote do...
Sim, o Sulito vai marcar a presença de novo, né? O Sulito, ele é um mapa da região sul com perninhas, braços, um bonezinho, né? Uma tentativa de fazer aí um mascote simpático. Não funcionou no ano passado, muito pouca gente compareceu para votar. Mal se organizaram os locais de votação, né? Vamos ver como é que vai ser nesse ano, se o Sulito vai ter o maior apelo aí entre os eleitores do sul do país para votar aí a favor da separação.
É basicamente o que acontece na Catalunha, né? Quem é a favor vai lá e vota, quem não é a favor não sai nem de casa.
Tanto que lá deu 90%, pouco mais de 90% isso, de votos a favor, mas assim, só metade ou pouco menos da metade dos eleitores compareceu, né? Então aí é difícil você saber qual seria o resultado se todos comparecessem. O que apontariam as urnas?
Né? No caso da Catalunha, com um dado um pouco diferente do Brasil, que houve uma repressão policial, enfim, muitas pessoas podem ter deixado de votar para evitar, sei lá, ser enfim, alvo aí de uma confusão, apanhar de policial, o que realmente aconteceu. Mas também há de se considerar que tem uma parte que simplesmente não quer independência e não foi votar, porque não quer dar o seu aval a essa manifestação do restante dos catalães. E, obviamente, tem uma parte que eventualmente votaria sim e acabou ficando em casa.
E aqui lá teve toda essa repressão violenta, que a situação é bem diferente, né? Aqui as pessoas mal ficam sabendo que está havendo uma votação, quanto mais ter gente para reprimir isso, né? Sim. Parece que ninguém está ligando muito mesmo, porque os movimentos são bastante fracos, né? Em termos práticos aqui, eles são muito fracos, né?
Então, agora a gente vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, que trabalha e que tem relação com o imposto sindical, né, Fernando Jasper? Em julho foi aprovada a reforma trabalhista, que entra em vigor em novembro, E isso já vem provocando uma série de dores de cabeça aos sindicatos, né? Os sindicatos estão muito preocupados com o fim do imposto sindical e já estão dando seu jeitinho ali para conseguir manter essa arrecadação, né, Fernando?
Exatamente. A reforma trabalhista, que foi aprovada poucos meses atrás, ela extinguiu o imposto sindical, que era aquele imposto que era descontado de todos os trabalhadores, independentemente de serem filiados a sindicatos ou não. Esse imposto não vai existir mais a partir do dia 11 de novembro, que é quando entra em vigor a reforma trabalhista. Os sindicatos já na época se queixavam que perderiam muita renda, né? Tem algumas estimativas que mostram mais da metade, em alguns casos 70% do dinheiro que mantém os sindicatos vinha do imposto sindical. Então eles têm que buscar uma alternativa e eles esperavam, inclusive, que o presidente Michel Temer editasse uma medida provisória criando uma nova contribuição, uma versão turbinada da contribuição assistencial que existe hoje e é opcional. O que está acontecendo? Já estão havendo alguns acordos, algumas assembleias discutindo salários, campanhas salariais, e os sindicatos têm aproveitado para votar nessas assembleias uma nova contribuição, votar uma contribuição sindical, enfim. Ela é bem maior, inclusive, do que o imposto. E valeria para todo mundo. Então tem assembleia lá de um sindicato que tem 10 mil trabalhadores, representa 10 mil trabalhadores, umas 100 pessoas mais ou menos comparecem à assembleia e votam lá por uma contribuição que equivale, em alguns casos, a 3,5 dias de trabalho. O imposto sindical era 1 dia de trabalho por ano, né? Então é uma contribuição bem maior. E aí o que acontece? Eles estão prevendo nessas assembleias que essa contribuição é descontada de todo mundo, dos trabalhadores que são filiados ao sindicato e dos trabalhadores que não são. Ou seja, isso contraria frontalmente a reforma trabalhista, que é bem clara ao dizer que esse tipo de coisa deve ser cobrado dos filiados e que os demais, se quiserem contribuir, devem se manifestar. O que os sindicatos, alguns sindicatos, têm feito é exatamente o contrário, né? Você vai lá, faz uma assembleia, algumas pessoas que participam votam e aí vai ser descontado de todo mundo e quem não quiser tem que fazer como antigamente, tem que ir lá e escrever de próprio punho que não aceita contribuir. É um jeitinho que os sindicatos encontraram de continuar cobrando dos trabalhadores que não são filiados. O Ministério Público já avisou que vai entrar com ações coletivas contra essa estratégia, ele reforça que é ilegal. E a reportagem que a gente publicou hoje de manhã na Gazeta do Povo também, não é só o Ministério Público, tem vários especialistas afirmando que essa estratégia é ilegal, né? Porque a reforma deixou bem clara essa questão e os sindicatos estão fazendo de conta que não é com eles, estão aprovando essa questão. Existe, é claro, essa questão do financiamento dos sindicatos. Os sindicatos eles têm um papel importante na representação dos trabalhadores, mas até uma parte do movimento sindical, uma parte pequena, é verdade, reconhece que para se financiarem e para ganharem força e, de fato, representarem os trabalhadores, os sindicatos têm que trabalhar mais. Tem que trabalhar para, de fato, conseguirem representá-los, né? Para não serem, como é o caso de muitos hoje, infelizmente, são sindicatos de fachada, que abre o sindicato e já, né, quando existia o imposto sindical, automaticamente começava a receber esse dinheiro, trabalhando ou não em prol do trabalhador, né? Então, precisaria ter essa mudança de postura dos próprios sindicatos, e uma parte das centrais, inclusive, defende isso. Mas a maioria realmente está lutando pela própria sobrevivência, E tá dando esse jeitinho, vamos ver até quando ele vai perdurar, porque, né, como eu disse, o Ministério Público vai entrar com ação com isso e o Ministério Público garante que é ilegal, que não pode ser desse jeito, então vai tentar derrubar na justiça. Deve se arrastar por um tempo ainda, muita gente provavelmente vai pagar esse novo imposto sem ter sido consultado, sem ter participado de assembleia, sem ter assinado nada, mas vai estar lá descontado no salário. E como não existe uma regulamentação sobre isso, o valor a ser cobrado depende da Assembleia. Então, se lá na Assembleia foi proposto que o valor será equivalente a 3 dias ou 4 dias de trabalho, é isso que vai valer. Não vai mais ser como era quando existia no imposto sindical, existia lá bem claro, era 1 dia de trabalho, né? Então, quer dizer, o que era para ser uma medida que salvaria um pouquinho o bolso do trabalhador, acabou acontecendo exatamente o contrário. Ele corre o risco de pagar mais caro.
Exato. Não é nenhuma questão de representatividade ou legitimidade dos sindicatos, né? Mas sim de eles conseguirem mostrar realmente o papel deles para os seus filiados e aí sim se financiarem com base nisso, né?
Exatamente.
Acho que esse era o lado bom da reforma trabalhista.
Sim, né? Exatamente. E tem sindicatos que fazem um bom trabalho e que os trabalhadores se sentem representados por eles e conseguem, alcançam conquistas importantes. Agora, tem muito sindicato que realmente é o que se convencionou chamar de sindicato de fachada, que existe lá com o CNPJ, ganhava lá o imposto sindical sem fazer nada pelo trabalhador, né? Isso para não falar naqueles sindicatos que têm uma amizade bem estreita com os donos das fábricas, por exemplo, que acontece muito também, né? O famoso sindicato pelego.
Que, aliás, Fernando, é uma característica essa desse paternalismo, né? Precisa de um imposto para financiar o Estado, os sindicatos, é uma característica do Estado brasileiro, né? Se você for ver, a gente está discutindo reforma política e é muito parecido também. Os partidos querem dinheiro público, querem dinheiro, um fundo público aí, querem dinheiro de impostos para se financiar. Quando, na verdade, eles precisariam ir atrás de filiados que dessem a sua contribuição e se financiassem e pudessem patrocinar aí as campanhas eleitorais que eles têm. Então, enfim, essa não é uma discussão que fica só restrita à questão sindical. Esse problema é um problema geral do Estado brasileiro. É muito corporativista e existem muitas entidades, instituições, aí, sindicatos, partidos que querem, aí, como se diz, uma tetinha do Estado para mamar.
E aí, nessas horas, quando o governo está em apuros, né, e precisando de voto para tudo que é coisa, principalmente para se manter no poder, é nessas horas que o pessoal se aproxima do governo, precisando de favor, e consegue. Então, quer dizer, as conquistas de alguns impostos, ou de alguns fundos, ou de, enfim, qualquer forma de tirar dinheiro do contribuinte, não é pela discussão, não é pela argumentação. É chegar no governo no momento certo para conseguir aquele favorzinho, né? Olha, eu posso votar a favor de você aí, né? Naquele problema que você tem para se manter no cargo, mas você também me ajuda. É assim que... E claro, quem é onerado é o contribuinte, né? Que está aí calado, não tem muito o que fazer além de protestar, mas mesmo isso às vezes não funciona. Então, infelizmente, é dessa forma que as coisas acontecem.
E até é engraçado porque é essa situação que acaba dando margem, por exemplo, aquilo que a gente falou no início aqui do programa, né? Desse nosso programa, que é para esses movimentos que querem se separar do país, porque existe uma concentração muito grande de dinheiro na União e não tem retorno, né? Não tem retorno porque acaba atendendo esses interesses particulares e não da sociedade como um todo.
Exato. Bom, agora a gente vai lá para Brasília falar com a Bruna. A Bruna está no Congresso Nacional e vai falar um pouco dessa expectativa quanto à decisão final sobre o afastamento ou não do senador Aécio Neves. Bom, Bruna, a Bruna não conhecia o Surito, né? Foi apresentado o Surito hoje, vai falar um pouquinho lá sobre Brasília. Bruna, como é que está a situação do senador Aécio? Parece que havia uma reunião hoje do presidente da Câmara com o presidente do STF. Tem chance de uma solução negociada ou vai para voto mesmo?
Esses são os dois cenários possíveis. Bom dia a todos. O presidente da Câmara está agora no gabinete da presidente do STF, Carmen Lúcia. E mesmo que eles discutam outras questões, a gente sabe que eles vão falar disso, porque tem tudo a ver com o que está com essa disputa de poder, né? Os dois poderes. Bom, vamos só relembrar rapidamente o que aconteceu na semana passada. Na quinta-feira, os senadores chegaram a se reunir no plenário e até ameaçaram votar para ver se chancelam ou não essas decisões do STF, da primeira turma do STF, de afastar o senador Aécio Neves, e de determinar o recolhimento noturno, que criou um mal-estar desde a terça-feira anterior, né? Só que o quórum estava baixo, tinha só cerca de 50 senadores ali no plenário e na casa, e eles não queriam colocar em votação uma coisa tão importante que talvez pudesse... Eu até acho que eles não iriam ganhar, mas eles queriam um quórum qualificado. No, eles falaram muito sobre, somos 81 senadores, temos 80 senadores aqui, a gente tem que votar os 80 senadores em favor de um e tal. E por isso eles transferiram essa decisão para agora, para esta semana, e a tendência é que ela seja assim, discutida, pelo menos discutida no plenário do Senado amanhã. E pode até ir a voto. A questão é que os dois principais senadores que encampam essa ideia, inclusive, são dois investigados, assim como o senador Aécio, que é o líder do governo, o senador Romero Jucá, e o senador Renan Calheiros. São os que mais debatiam isso em plenário, mesmo com quase ninguém ali no plenário, nas cadeiras dos senadores, e defenderam que era um absurdo essa interferência do STF nesse poder, aqui no legislativo e tal. E o senador Romero Jucá, a gente soube hoje de manhã que ele foi parar no hospital por uma suspeita de diverticulite. Então, não sei se ele vai estar aqui. Bom, ele, na verdade, é um bom negociador ali do governo. Normalmente, ele consegue articular mesmo à distância, né? Mas não sei, talvez seja um papel importante aí que a gente não sabe como vai acontecer. Uma outra possibilidade, que não seja essa de votar especificamente no plenário aqui na terça, é esperar a decisão do STF. Porque um outro movimento que aconteceu na semana passada é que, com esse mal-estar entre Supremo e Senado, aliás, em Congresso como um todo, a Câmara também se manifestou sobre isso, o próprio Rodrigo Maia também já se encontrou, também chegou a se encontrar com o Carmen Lúcia na semana passada, é que isso forçou os ministros do STF a retomarem uma discussão anterior, que é uma ação que está sendo movida lá no STF, estava esperando ali a análise do ministro relator, que é o Fachin, o Edson Fachin, que trata justamente dessas competências dos dois poderes e até que ponto o STF pode interferir em situações como essa, né, que é determinar o afastamento de um senador sem o aval prévio do Senado. E a presidente do Senado, desculpa, a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, determinou que essa ação voltasse para o plenário no dia 11 de outubro, que é só semana que vem. Então, outra possibilidade é que eles esperem, os senadores esperem até a semana que vem, que isso vai ser debatido. Como a solução tende a ser uma solução negociada, essa possibilidade é real, de que eles esperem. Aí o Supremo determina que não, realmente, a gente precisa sempre do aval do Senado para que todo mundo, para que pareça uma aparente paz aí, assim, né? Que todo mundo, harmonia entre os poderes. Essa é uma possibilidade também. Agora, não é só esse afastamento do Aécio que vai mover Brasília essa semana. Tem muita coisa, né? Tem a denúncia do presidente Temer, que vai voltar a ser discutida, e essa questão do relator, o Bonifácio Andrada, que diz que fica a qualquer custo, e o líder de bancada não quer que ele fique, o próprio PSDB, o partido desse deputado, também pressiona para que ele saia, porque é um partido rachado, não está com o Temer e não está ao mesmo tempo. Isso vai tomar as discussões dessa semana. O próprio balcão de negócios que envolve essa denúncia, porque o governo precisa arquivar essa denúncia, e isso custa caro. Numa semana também que, assim, a última semana limite para aprovar todas as mudanças na legislação eleitoral, porque para valer para 2018, tudo tem que ser aprovado e sancionado até 7 de outubro, que é agora, sábado, próximo sábado. Então tem muita coisa ainda que vai acontecer essa semana.
É verdade. A gente estava falando aqui antes da Bruna tocar nesse assunto de negociação, balcão de negócios, sempre um governo fraco acaba sendo mais suscetível a esse balcão de negócios, né? Tem que negociar, tem que entregar tudo. E outro ponto é como essa novela é repetida, né? A gente já viu o caso Aécio estourou há alguns meses, foi mais ou menos na mesma época da votação da primeira denúncia contra o presidente Temer pela Câmara dos Deputados. Houve ali uma moeda de troca também, né? O Conselho de Ética do Senado arquivou os processos contra o Aécio e o PSDB ficou do lado do presidente Temer. A gente vê toda a novela de volta, né, Fernando? E um capítulo igual também, né? Está se discutindo se a votação do Aécio vai ser secreta ou não. Também se discutiu lá atrás, na votação do Delcídio, se ia ser secreta ou não, e o Aécio quis que fosse aberta, né? Foi decisivo para
saber. Sim, o Aécio ele liderou um movimento de convencimento, né? Usando uma interpretação ali para que a votação fosse aberta, né? Para que a decisão sobre o futuro, né? Sobre a prisão ou não do Delcídio fosse aberta. O Aécio deu várias entrevistas, defendeu isso, e a visão dele saiu vencedora, o que, a meu ver, também é uma visão mais interessante, que a população possa saber quem está votando a favor e quem está votando contra, né? Mas agora, curiosamente, surgiu essa história de que a votação, tem gente ali articulando para que a votação sobre o afastamento do Aécio seja secreta. Então é bem curioso, né? É o mesmo personagem que liderou para que a votação fosse aberta, agora pode ser beneficiado por uma votação secreta.
E a gente tem visto um retrocesso aí no Congresso sobre essa questão da transparência nesses processos. A própria votação do regime de urgência dessa apreciação do caso do Aécio, ela já foi uma votação simbólica, ou seja, não teve registro no painel de quem votou pela urgência dessa votação que pode, que pode manter o Aécio no cargo. E também, recentemente, aí na votação dessas reforma política, também teve muita coisa aí do fundo que passou em votação simbólica. Também os deputados e senadores, eles estão ficando com medo da população demonstrar o que eles estão fazendo.
Pois é, parece existir um grande pacto aí para defender Aécio Neves e, em tese, o Congresso contra a Lava Jato, contra o Supremo, né? Acho que esse é o pano de fundo dessa discussão. Bom, a gente conversou aqui sobre os principais temas que vão transcorrer ao longo dessa semana. Queria agradecer a Bruna lá em Brasília, Fernando Martins, Fernando Jasper. E a gente volta na sexta-feira, aí sim, com o resumo da semana, falando sobre as notícias passadas, né, que ocorreram, se concretizaram ao longo da semana. Até mais, obrigado a todos que nos acompanharam.